O senhor acredita que, diante disso, quer dizer, o senhor acredita que ainda então é possível que o presidente Lula concorra nessas eleições? Ainda é possível? Opinião de um homem estudioso do meio jurídico de pessoas, não quer personalizar, mas enfim, são as pessoas que estão dando as cartas, né? Com pessoas como o Sérgio Moro, o senhor Delanhol. O que que acontece com essas pessoas? Elas têm uma causa, elas usam a toga em favor de uma militância judicial, quer dizer. Em relação à Corte Máxima, Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, a frase com o Supremo contudo, o senhor acredita nisso? O senhor acredita que exista, que o grau de, digamos assim, de conluio alcance o Supremo? Eles estão dentro desse jogo, digamos assim?
Eu acredito que muito disso, muito dessa processo racional de escolha desses ministros do Supremo. O processo ficou solto. O Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, que tinha um protagonismo nessa questão, não tinham a mínima compreensão do que significa o Supremo Tribunal Federal e como é que ele funciona, quais são os seus pontos potenciais e, principalmente, quais são os riscos que ele pode representar à governabilidade. Então, não tendo feito esse levantamento de inteligência sobre o Supremo Tribunal Federal, não sabia também como lidar com a escolha daqueles que deveriam compor esse órgão. O Partido dos Trabalhadores teve a oportunidade de fazer 13 ministros. 13 é um número, parece que, muito significativo para o PT, mas foram 13 ministros. E não foi feliz na maioria das escolhas, porque essas escolhas foram feitas de forma atabalhoada. O que eu chamo de atabalhoado? É como não se tinha nenhum processo definido para essas escolhas, na hora que surgia uma vaga, deixava-se simplesmente as pessoas se apresentarem, os interessados que se apresentavam. Os interessados que se apresentavam já tinham, assim, um elevado potencial de idolatria. Eram uns egos extremamente fortes para se apresentar. E essas pessoas também, com ego forte, com carreira, em que jogaram muito com seu ego, eram pessoas extremamente combativas para irem para frente, com gás enorme de ambição. E se cercavam dos áulicos da corte, daqueles que fazem parte da periferia do sistema, né? Então se agregavam a essas pessoas, buscavam padrinhos. E esses padrinhos, então, iam vendendo essas pessoas a quem decidia ou quem tinha algum tipo de influência na decisão. Os candidatos, nessa gincana toda, não só faziam questão de aparecer bem na fita, como também tinham uma prática sistemática de destruir eventuais concorrentes. Isso se fazia através de colunas, como, por exemplo, Cláudio Humberto e outras colunas que se prestam a isso, para destruir com fofoca os seus contraentes. E o que acontecia no final das contas? Quem vencia essa batalha não era necessariamente a pessoa com melhor conhecimento jurídico e com melhor caráter, mas sim aquela pessoa que tinha maior resiliência, ou seja, aquele que era mais resistente. Uma verdadeira seleção darwinista, uma seleção natural, estilo Darwin. Os mais fortes prevaleceram. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal dos mais fortes, né? Dos três alfa, né, nessa briga toda. Isso não é bom. Por quê? Porque quem usa o Supremo Tribunal Federal como uma cerejinha para enfeitar o seu bolo, na verdade é uma pessoa extremamente vaidosa. E a vaidade torna a pessoa frágil, porque no momento em que ele arrisca de ficar ruim na fita, o vaidoso não faz o que tem que fazer. Tem sempre medo de ficar mal na fita. Então, o Supremo se tornou uma instituição fraca. Fraca e dividida. Porque, claro, com tantos cães alfa juntos, aquilo acaba virando um balaio de gato. E, infelizmente, eu acho que esse é o retrato que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal, que é muito triste. Até porque, individualmente, você tem pessoas ali que você olha como juristas, são pessoas brilhantes. Barroso é um jurista brilhante. Faquinho tem sido um jurista brilhante. Fux é um processualista reconhecido no Brasil. Agora, parece que essa química que não dá certo, né?
Professor, deixa eu lhe fazer uma última pergunta, sem querer fazer nenhum exercício de futurologia, mas apenas um exercício de relevância histórica. Como é que o senhor acha que a história contará a Lava Jato, Moro, Delanhol, a prisão do presidente Lula, o impeachment, né? Vamos chamar assim, né? A deposição da presidente Dilma? Como é que o senhor acha que a história contará esse capítulo, vista à distância?
Profunda crise das instituições, profunda crise existencial do Estado brasileiro, em que todas as instituições vão estar sendo questionadas, e a gente só vai poder ter um juízo mais claro sobre isso que está acontecendo quando a gente souber o que vai acontecer depois, né? Se a gente conseguir superar isso tudo num grande acordo nacional, e o Brasil, com isso, conseguir ter instituições que sejam mais legítimas e melhor aceitas pela sociedade, que se contenham, que tenham um sistema de contenção natural, que tenham um sistema disciplinar mais rigoroso em relação aos seus atores, eu acredito que teria sido uma lição. Agora, o Brasil pode pegar o caminho contrário, pode pegar o caminho do autoritarismo moralista, achando que com discursos vazios a respeito do que é certo, do que é errado, não dá para lugar nenhum. Isso vai depender muito do que vai acontecer, do que a gente faz a partir dessa crise.
Ou seja, depende de quem vai contar essa história no futuro, né, professor?
Aí, no futuro, as pessoas vão contar essa história em cima dos resultados dessa crise. Por enquanto, a gente tem dificuldade de dizer o que vai acontecer, né? Por enquanto, a gente só está vendo túnel, não está vendo luz.
Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Um forte abraço e parabéns pela luta.
Disponha. Tchau.
Até logo. Quer começar com uma pergunta mais de caráter pessoal. O senhor foi uma das pessoas que visitou o presidente Lula no cárcere, né? Eu queria que o senhor me dissesse qual foi a última vez que o senhor foi e como é que está o estado de espírito dele. A gente tem ouvido alguns relatos, mas é sempre importante perguntar ao senhor como é que o senhor tem visto o estado de espírito, o ânimo dele, diante desse período.
Ele estava com a disposição alta, ele não, em momento nenhum, ele se deixou abater por essa situação toda, até porque ele tem um enorme senso de realismo, né? Então ele sabia que essa coisa toda não tinha quase chance de prosperar essa iniciativa. Então ele não ficou se iludindo, queria ele tem muita clareza sobre o que é isso, facilita as coisas.
O senhor não nota nele nenhum sinal de depressão, nada desse
não,
tipo?
Não, já absoluto. Em alguns momentos, o que ele tem notado é uma certa, vamos dizer, uma certa bronca mesmo, né? Raiva mesmo da situação que ele está tendo que passar por um fato absolutamente fantasioso, de que ele teria recebido um apartamento em vantagem, uma reforma de um apartamento em vantagem, alguma coisa que teria feito. Isso aí realmente, essa injustiça pela qual ele passou, está passando, isso realmente deixa ele, vamos dizer, indignado.
O senhor, pela sua experiência jurídica, até como ministro da Justiça, enfim, e como uma pessoa que sempre militou a favor das causas corretas, né? Eu pergunto ao senhor, o senhor tem alguma dúvida de que o presidente Lula é, como tem sido dito, um prisioneiro político? Ou seja, a prisão dele é política? Ele é vítima de abuso de autoridade?
Olha, eu acredito que quem realmente o condenou tem sentimentos contrários a ele, isso ele já demonstrou várias vezes. Tem simpatia pelos adversários do Lula, adversários políticos, com quem ele tem se deixado fotografar. É uma pessoa extremamente vaidosa e isso, vamos dizer, cria um quadro de prevaricação. Para formular isso, vamos dizer, de uma forma mais técnica, ou seja, de um juiz que julgou para atender seus sentimentos pessoais. Político, no sentido de que realmente ali existe um plano para impedir que Lula seja presidente da República, a gente pode dizê-lo de um modo assim, de uma visão macropolítica, uma visão estritamente jurídica. O que a gente vê é uma tremenda de uma prevaricação.
O senhor e a defesa do presidente Lula, doutor Sepúlveda e todos os advogados que têm militado desde o início nessa causa, têm buscado sempre alternativas legais, embora veja essa deformação do sistema tentando, de certa forma, isolar essa figura política, mas tem tentado saídas na justiça, tentado saídas legais, né? Que caminhos que existem que os senhores veem agora?
Olha, eu vou lhe dizer, eu acredito que o Superior Tribunal de Justiça, no momento que tiver a oportunidade de se confrontar realmente com os fatos que embasaram essa condenação, ou seja, quando realmente entrar no mérito do recurso especial com todas as nulidades praticadas por Moro, eu acredito que vai realmente se convencer de que Lula foi vítima aí de uma atuação ativista da justiça, que não tem nada a ver com o devido processo legal. E quando isso ficar mais claro, aí a gente vai começar a ver luz no fim do túnel. A gente precisa chegar nessa fase cognitiva, pode-se dizer, propriamente dita, da ação, para que realmente o tribunal possa se manifestar. Até agora, o tribunal só se manifestou sobre questões, vamos dizer, laterais, que é a questão da liberdade de Lula, mas não se debruçou ainda sobre o mérito do julgamento que foi feito contra ele. E aí eu tenho certeza que na hora que se debruçar com mérito, não vai ter outro jeito, porque isso não se precisa ser um profundo conhecedor de direito penal.
Agora, o calendário judicial, ele concorre com o calendário político eleitoral, né? O senhor acredita que é possível ainda que o presidente não só seja solto, mas que ele possa concorrer como candidato legítimo nessas eleições?
Olha, existe um timing claro do TRF4 em relação a isso. O TRF4 dormitou por 50 dias no recurso de Lula, não foi à toa. De certa forma, as coisas foram todas calculadas para dificultar a participação dele nas eleições. Andou tudo muito rápido até o momento da sua prisão. O que eles queriam era prendê-lo rapidamente. Depois que o prenderam, o passo mudou porque não tinha um interesse em definir a questão da elegibilidade dele. E aí, no momento em que surgiu uma janela possível para mudança da posição da segunda turma em relação a Lula, aí novamente eles aceleraram o passo e querem, a todo custo agora, já decidir a elegibilidade dele, coisa que eles não podem fazer de ofício, porque a lei coloca essa discussão como uma faculdade da parte e não como uma prerrogativa do judiciário. Então eles não podem agir de ofício, eles têm que aguardar o momento do julgamento realmente, do recurso especial e do recurso extraordinário para definir isso. Quando isso for definido, Lula continua elegido.
O senhor acredita que, diante disso, quer dizer, o senhor acredita que ainda então é possível que o presidente Lula concorra nessas eleições? Ainda é possível?
Olha, é isso que tem campeonato. Você não tem certeza de que você vai ganhar o jogo, mas você tem que mandar a bola em direção ao gol. Tá? Então, a gente está fazendo tudo que pode fazer, estamos direcionando ao gol. A gente sabe que a gente tem adversários extremamente fortes e na retranca para impedir esse gol.
Qual a opinião de um homem estudioso do meio jurídico de pessoas, não quer personalizar, mas enfim, são as pessoas que estão dando as cartas, né? Com pessoas como o Sérgio Moro, o senhor Delanhol. O que acontece com essas pessoas? Elas têm uma causa, elas usam a toga em favor de uma militância judicial?
Quer dizer... porque essas pessoas são realmente muito superficiais para isso. Eu conheço o Dallagnol, conheço pessoas. São pessoas que não têm certeza e convicção de nada, a não ser do seu bem-estar social. Mas eles fazem parte de uma classe média. O que tem se revelado nesse conflito que se estabeleceu no Brasil em torno da destituição da presidente Dilma, em relação a esse projeto político do PT, tem se estabelecido como uma verdadeira frente de uma bronca quase que visceral do PT. É algo que diz respeito a uma boa parte da nossa classe média, tá? E isso não tem explicação política, porque essa classe média, ela não mostrou até hoje ter proposta política. Não tem proposta política. Então, se ela não tem proposta política, é claro que ela age muito mais pelo fígado do que pela cabeça. E eu vejo isso sim, eu vejo aí uma atuação pelo fígado por parte de muita gente dentro do Ministério Público. Hoje é quase um consenso do Ministério Público de que Lula não merece esse destino que lhe deram. Esse apoio a Dallagnol e a Moro é muito forte dentro do Ministério Público. Os que não, talvez os 20% de membros do Ministério Público e do Judiciário que não concordam com isso, não ousam se manifestar. Haja visto o que aconteceu agora com o Favreto. A gente sabe que essa máquina de fabricação de consensos dentro do Ministério Público é brutal. Ela realmente acaba com reputações, ela acaba com as perspectivas de carreira das pessoas que resolvem confrontá-lo. Então, existe tudo isso. Né? Existe realmente um consenso imposto a ferro e fogo, que não permite divergência, é autoritário dentro do Ministério Público, de realmente confrontar, de hostilizar a ideia de que Lula possa vir a voltar, ou Lula ou o PT possam vir a voltar ao governo. O discurso do combate à corrupção é um discurso essencialmente corporativo, é um discurso que visa, sobretudo, a dar mais poder aos atores dessas instituições. Esse poder, ele tem sido muito útil para eles ao longo dessa vida institucional pós-constitucional. O Ministério Público tem angariado, através desse poder, prestígio junto à mídia, prestígio junto à sociedade, sociedade e, na consequência, também vantagens remuneratórias e outras muito grandes, né? Então, vamos dizer, o que está no centro dessa discussão são os interesses corporativos.
Em relação à Corte Máxima, Corte Suprema, Supremo Tribunal Federal, a frase com o Supremo contudo, o senhor acredita nisso? O senhor acredita que exista, que o grau de, digamos assim, de conluio alcance o Supremo? Eles estão dentro desse jogo, digamos assim?
Olha, há quem esteja e há quem não esteja. Mas quem não está, normalmente não tem condições ou não tem coragem de enfrentar. Porque o Supremo Tribunal Federal, de uns tempos para cá, se tornou uma instituição extremamente midiática, tá? Extremamente midiática. E a mídia hoje, que faz um salão para o Supremo Tribunal Federal, é a mesma mídia que hoje apoia com unhas e dentes o Sérgio Moro e o Ministério. Então, desagradar a este consenso tem um preço que o Supremo não está querendo pagar, por conta da sua imagem, a imagem que construiu na sociedade. E isso é muito ruim, porque no momento em que o Supremo se torna refém dessa imagem de ser contramajoritário e de olhar as coisas realmente como são, eu acredito que muito disso, muito dessa agregação dos atores do Supremo à mídia tem a ver com o processo de recrutamento desses atores. Não, o problema que o PT teve ao longo desses anos que foi governo foi que não estabeleceu nenhum processo racional de escolha desses ministros do Supremo. O processo ficou solto. O Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, que tinha um protagonismo nessa questão, não tinham a mínima compreensão do que significa o Supremo Tribunal Federal e como é que ele funciona, quais são os seus pontos potenciais e, principalmente, quais são os riscos que ele pode representar à governabilidade. Então, não tendo feito esse levantamento de inteligência sobre o Supremo Tribunal Federal, não sabia também como lidar com a escolha daqueles que deveriam compor esse órgão. O Partido dos Trabalhadores teve a oportunidade de fazer 13 ministros. 13 é um número, parece que, muito significativo para o PT, mas foram 13 ministros. E não foi feliz na maioria das escolhas, porque essas escolhas foram feitas de forma atabalhoada. O que eu chamo de atabalhoado? É como não se tinha nenhum processo definido para essas escolhas, na hora que surgia uma vaga, deixava-se simplesmente as pessoas se apresentarem, os interessados que se apresentam. Os interessados que se apresentavam já tinham, assim, um elevado potencial de idolatria. Eram uns egos extremamente fortes para se apresentar. E essas pessoas também, com ego forte, com carreira, em que eles jogaram muito com seu ego, eram pessoas extremamente combativas para irem para frente, com gás enorme de ambição. E se cercavam dos, vamos dizer, se cercavam dos áulicos da corte, daqueles que fazem parte da periferia do sistema, né? Então se agregavam a essas pessoas, buscavam padrinhos. E esses padrinhos, então, iam vendendo essas pessoas a quem decidia, ou quem tinha algum tipo de influência na decisão. Os candidatos, nessa gincana toda, não só faziam questão de aparecer bem na fita, como também tinham uma prática sistemática de destruir eventuais concorrentes. Isso se fazia através de colunas, como, por exemplo, Cláudio Humberto e outras colunas que se prestam a isso, para destruir com fofoca os seus contraentes. E o que acontecia no final das contas? Quem vencia essa batalha não era necessariamente a pessoa com melhor conhecimento jurídico e com melhor caráter, mas sim aquela pessoa que tinha maior resiliência, ou seja, aquele que era mais resistente. Uma verdadeira seleção darwinista, uma seleção natural, estilo Darwin. Os mais fortes prevaleceram. Então, nós temos um Supremo Tribunal Federal dos mais fortes, né? Dos três alfa, né, nessa briga toda. E isso não é bom, isso não é bom. Por quê? Porque quem usa o Supremo Tribunal Federal como uma cerejinha para enfeitar o seu bolo, na verdade é uma pessoa extremamente vaidosa. E a vaidade torna a pessoa frágil, porque no momento em que ele arrisca de ficar ruim na fita, o vaidoso não faz o que tem que fazer. Tem sempre medo de ficar mal na fita. Então, então o Supremo se tornou uma instituição fraca. Fraca e dividida. Porque, claro, em tantos cães alfa juntos, aquilo acaba virando um balaio de gato. E, infelizmente, eu acho que esse é o retrato que a sociedade tem do Supremo Tribunal Federal, que é muito triste. Até porque, individualmente, você tem pessoas ali que você olha como juristas, são pessoas brilhantes. Barroso é um jurista brilhante. Faquinha tem sido um jurista brilhante. Fux é um processualista reconhecido no Brasil. Agora, parece que essa química que não dá certo, né?
Professor, deixa eu lhe fazer uma última pergunta, sem querer fazer nenhum exercício de futurologia, mas apenas um exercício de relevância histórica. Como é que o senhor acha que a história contará a Lava Jato, Moro, Delanhol, a prisão do presidente Lula, o impeachment, né? Vamos chamar assim, né? A deposição da presidente Dilma? Como é que o senhor acha que a história contará esse capítulo, vista à distância? Ou seja, depende de quem vai contar essa história no futuro, né, professor? Professor, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição. Um forte abraço e parabéns pela luta.
Disponha. Tchau.
Até logo.